Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, olá, investidor e futuro investidor. Eu sou Gustavo Groman e vou acompanhar novamente vocês aqui em mais um episódio do Invista com o Thiago. Quer saber tudo sobre a Apple? Será que vale a pena? Não vale? Thiago Reis e o analista Alberto Amparo vão tirar todas as suas dúvidas. Ouvido no fone e bora lá.
Fala um pouquinho de Apple. Esse daqui é um case que o Thiago comprou aí. Você comprou quando? Foi 2012?
Cara, a primeira vez que eu comprei foi em 2011, agosto de 2011, um mês antes do Steve Jobs morrer.
É isso. Um mês antes?
Um mês antes. É porque tava muito barato, né?
Ah, sim. Eu vi sua apresentação do fundo que você trabalhava antes. Isso. Completou, né?
É, uma apresentação, 70 páginas e tal. Adoro fazer isso, cara. Apresentação de case eu adoro. Faço menos hoje, mas eu gosto de fazer.
Esse foi um home run, né? E ao longo do caminho, mesmo depois, foi uma excelente janela de compra. Mas tiveram outras janelas de compra, né? Por exemplo, em 2016, foi o primeiro ano que a Apple reportou uma queda de receita em mais de 10 anos. A ação apanhou pra caramba. 2018, teve uma queda de receita expectativa no final de 2018. E o Tim Cook, ele fez um press release lá, uma informação ao mercado, falando que é o guidance, ele abaixando o guidance. Também a ação caiu pra caramba. O Buffett comprou em 2016 e 2018. Comprou, acho que gastou uns 36 bilhões de dólares para comprar 5,4% da Apple e hoje em dia vale...
Vale 3 tri.
Vale 145.
Ah, a parte dele.
É, a parte dele vale 145 bi. A empresa está quase a 3 trilhões. Eu lembro quando eu entrei na Suno, né, alguns meses depois, a Apple bateu a marca de 1 trilhão. Bateu no 2, agora está indo para o 3 já. Mas enfim, vamos dar uma olhadinha aqui no case. Então, a Apple, como que é a composição da receita dela? Primeiro, o iPhone, né, que é o celular, é o dispositivo mais importante na vida de um adulto moderno, né, na média. Mais importante que o carro, por exemplo. Né? O Buffett ele até diz que assim, se olha o preço do iPhone, ele parece elevado. Mas você pensa no preço utilidade, né? Para você ter algo topo de linha, ele fala que é muito baixo, porque sua vida está dentro do dispositivo, é onde você passa a maior parte do tempo do seu dia. Né? E também o iPhone tem aquela parte do status, né? Do ser humano, ele gosta de ter o... Se uma bolsa da Louis Vuitton você consegue vender, e uma bolsa é só um saco para você guardar coisa, né? Imagina um celular. Né? E a Apple tem todo esse ecossistema. Né? Ela é genial em criar custo de troca e conseguir fazer cross-sell, né? Cross-selling com outros produtos. Você compra o iPhone, você se acostuma com o iOS, né? Aí você tem uma baita sinergia com o Mac, com o iPad, com os AirPods, com o Apple Watch. E aí você aprende a mexer no OS do Mac, e aí depois você tem toda essa curva de aprendizado. Você guarda um monte de coisa na nuvem, suas senhas estão na Apple. Né? Você não vai trocar de ecossistema mais. Né? Você vai com cada vez mais, você está preso no ecossistema, e os caras ainda conseguem, pô, não vou mais te dar cabinho para você carregar, não vou mais te dar fone, você ainda tem que comprar. Isso, e cresce, e crescente. Né? Então, iPhone é o número 1 de vendas, né? Mac, tá, eu contribuí com 10% da receita, iPad também, 9%, ali quase 10%, ambos crescendo muito bem. Na parte de wearables, home e accessories, né, e acessórios, tá escrito aí, tem o quê? Tem os AirPods, né, que assim, fabuloso, é um negócio que gera... Se o AirPods fosse uma companhia listada, devia valer uns 300 bilhões de dólares aí, tranquilamente. Com o Growth ainda, que tem uns 250 bilhões de dólares, sei lá. Apple Watch, Apple TV, né? Mas uma coisa que pouca gente se atenta, que é muito importante para a Apple, é a parte de serviços, né? Que são negócios de margem bastante elevada, enquanto em produtos...
E recorrência também, né?
Tem recorrência.
Né? Para quem não sabe serviço, dá alguns exemplos ali. O iCloud, você bota ali, eu assino esse negócio, uhum, para ter mais espaço na nuvem, né?
Você tem o Apple Care, por exemplo, que é o serviço para você trocar peça do iPhone, cuidar
dele. Uma das principais ali é App Store, né? Pouca gente sabe. Você está lá jogando Candy Crush, ou o Alberto assina lá o... Qual que é o nome do negócio que você está falando hoje? Tinder, né? Você assina o Tinder eles pegam uns 30% para eles, né?
Pegam para caramba. Tem a parte de advertising, né? De ads, que eles fazem ainda... O ads deles é para aplicativos, né? Você, ele sugere o um aplicativo dentro da...
É, você bota na App Store ali, sei lá, música, daí eles vendem esse espaço publicitário, né? Pra, mais ou menos que nem o Google, né? Uhum. E eles estão crescendo muito forte nisso aí, né? O advertising da Apple tem ganhado market share de maneira relevante.
No último ano, o iPhone até cresceu mais, né? Mas o importante da parte de serviços, pensa que a margem bruta de produtos no último ano girou em torno de 36%. Então, para cada $1 de receita com produto, eles conseguem 36 centes de lucro bruto. Enquanto para a parte de serviços, a margem bruta é em torno de 70%, né? O dobro da margem de produto. E, ou seja, para cada $1 de receita com serviço, eles conseguem 70 centes de lucro bruto. Né? O que isso quer dizer? Que se a receita de serviços for metade da receita de produtos, o que muito provavelmente vai acontecer eventualmente... O serviço vai ser tão relevante para o lucro da empresa quanto o produto, né? Para a Apple, né? Que muita gente nem pensava que isso poderia acontecer.
É isso aí. Vamos lá. O que mais temos aqui? Evolução dos resultados, né? Receita ali por produto, as margens crescendo aí, ano contra ano, puxada aí por serviços, né? E é basicamente isso, né? O resultado muito forte. Olha só, o lucro bruto aumentou quase que 50%. Desde o começo da pandemia. Foi uma empresa que se beneficiou muito com a pandemia. E vou te falar que me pegou de surpresa. A gente é analista, mas a gente também é pego de surpresa. Eu achava que, por ser uma marca de produtos mais caros, podia sofrer, né? Eu acho que sofreu no primeiro momento, né? Até por questões de logística e tal. Mas depois, quando as pessoas foram para casa, as pessoas ficaram mais tempo usando todo tipo de equipamento digital. E quiseram fazer investimentos na sua casa e já que vão ficar muito tempo nos ambientes digitais, pô, por que não investir mais naquilo que usam, né? Tipo, um computador, um iPhone. E a Apple é uma empresa líder. Então, às vezes a gente, até nós analistas, somos pegos de surpresa de vez em quando e às vezes as surpresas foram positivas, como no caso da Apple aí, né?
O iPhone 13, ele foi bem, mas ainda eles tiveram mais demanda do que oferta de iPhone, porque por causa da escassez de semicondutor... Poderia ter vendido até mais, né? Demanda bastante forte. Né? Enfim, como vocês podem ver aí, o lucro bruto de serviço de produto, né? Com uma margem maior na parte de serviços. Evolução da receita, né? Olha ali, ó, 2016, né? Pensa que o pessoal caiu um ano, né? Cresceu 10 anos, caiu um ano, mas todo mundo vende, ah, acabou a Apple. Aí depois, o que vem depois?
Foi justamente aí que eu comprei meu último lote. Aliás, comprei mais, acho que de 2018 para 2019. E comprei bastante lá em 2016. São essas ações que eu carrego até hoje, aí, 16, 17.
E assim, é fabuloso, né? Uma empresa que... O fluxo caixa livre aí seria o fluxo caixa operacional menos o CAPEX, bem direto, não separando CAPEX de manutenção e de crescimento. Mas uma empresa que já é $93 bilhões de caixa livre, né? Mais de $100 bilhões de lucro líquido, né? Foi raro, mas no ano passado ela não gerou mais caixa do que lucro, mas normalmente gera.
E está recomprando muita ação, né, Alberto?
Muita ação.
Então, tipo, o lucro por ação, a geração de caixa por ação tem crescido ainda mais do que isso daí.
E é uma empresa cheia de vantagens competitivas, né? É top of mind, né? Tem uma marca fortíssima, tem esse pricing power, tem um gráfico interessante que mostra como sempre sobe o preço do iPhone e o dos Android sempre cai, né, em comparação, e eles ainda fazem... No último lançamento, né, todos os modelos mantiveram o preço menos o mais caro de todos, né, que os caras subiram pra caramba, porque sempre vai ter um nicho que o cara quer o máximo, né, o cara vai lá comprar ele, então tem esse pricing power, tem o custo de troca, que é tudo aquilo, você tá no ecossistema, aprendeu a usar o sistema OS e iOS, né, você dificilimamente vai mudar, porque tem o quê? Você tem todas as fotos salvas na nuvem, você tem suas senhas salvas lá, você aprendeu a usar tudo, tem suas informações, suas listas, blá, blá, blá. Essa não troca. E economia de escala, né? Tem bastante escala, eles terceirizam produção, uma empresa muito eficiente, né? Assim, é fabuloso olhar a empresa. E o Tim Cook, né, que veio depois do Steve Jobs, fez um trabalho fabuloso.